Senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião aqui na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. Vamos realizar um conjunto de audiências que foram solicitadas à Comissão Parlamentar, a primeira das quais com a Associação Portuguesa dos Profissionais de Imagem, sobre a situação atual no contexto da epidemia de Covid-19. Nós vamos ter temos neste momento vários senhores deputados e senhoras deputadas em videoconferência. Esta reunião da Comissão Parlamentar realiza-se em formato mesa e coordenadores, nos termos habituais. Vamos ouvir desde já uma intervenção inicial, uma apresentação por parte da APIMAGEM, através da delegação dos representantes da associação, que estão também em linha, em ligação com a Assembleia da República, por videoconferência. O Sr. Presidente Helder Couto, o Secretário da Direção Sérgio Moreira, também José Maria, em relação a esta representação da associação. Quero cumprimentar-vos a todos, agradecer a vossa iniciativa e o vosso contacto com a Comissão Parlamentar de Economia e, se estiverem em condições de iniciar a vossa intervenção, cumprimentando-vos e agradecendo o vosso contacto, daria então a palavra por 10 minutos, a que se seguirá depois uma ronda de intervenções e perguntas por parte dos partidos políticos. Eu daria então a palavra a quem, da parte da associação, entender começar a intervenção por 10 minutos. Tem a palavra, faz favor. Obrigado.
Olá, bom dia. Não sei se me estão a ouvir.
Sim, senhor, ouvimos bem.
Olá, muito bom dia. Antes de mais, agradecer o facto de nos terem recebido. Já temos sido recebidos por vários partidos, e agradecer o facto mais uma vez. Bom, no fundo, o que nós queremos expor aqui, passar a nossa realidade. Nós somos uma associação que existe há quase 25 anos, há quase não, há 25, em que representamos cerca de 2.500 profissionais, seja da fotografia, seja da vídeo. Estamos a passar uma crise sem precedentes, nunca antes visto na nossa história, e realmente estamos no fundo do túnel, sem luz à vista. O que é que isto quer dizer? Nós temos neste momento profissionais que não estão a trabalhar há mais de um ano, estamos parados há mais de um ano. Isto porque muitos dos nossos profissionais inserem-se na área dos eventos, na área dos casamentos. E, como sabem, é uma área que está completamente parada, e está-se a tornar insustentável para nós. Já percebemos que mais de metade dos nossos associados já deixaram de exercer a profissão, e com esta crise andamos a recolher alguns dados e a perceber o que é que representa o casamento, digamos, a nível económico no nosso país, e acabamos por perceber que o nosso setor representa quase 2% do nosso PIB, que está extremamente ligado à área de turismo, porque nós temos cerca de 30 a 40% dos casamentos que existem em Portugal hoje em dia eram casamentos ligados ao estrangeiro, e obviamente isto faz mexer uma economia paralela à volta toda ela do casamento, mas que faz movimentar realmente, e pelas nossas contas, cerca de 4 mil milhões de euros. Achamos que já temos alguma expressão. Nós não vimos pedir nada. Quando eu digo pedir nada, não vimos falar em apoios, digamos, monetários. Não é que não sejam precisos, mas acreditamos que não seja fácil, hoje em dia, chegar a todo lado. Nós realmente o que mais precisamos é voltar à nossa atividade. Nós precisamos voltar à atividade, precisamos voltar a trabalhar, porque se um ano já foi negro, 2 anos será uma arrasia para o setor, e vamos extinguir um setor que é extremamente importante para o nosso país. Eu tenho aqui comigo o José Maia, que também é um proprietário de um espaço, e é uma pessoa com bastante know-how na área de saúde, que nos pode dar aqui e nos está aqui para nos ajudar, porque nós temos proposto algumas soluções para podermos arrancar com o nosso setor, Mas eu acho que passarei agora a palavra ao José Maia, que é uma pessoa que tem um conhecimento mais abrangente nessa área e pode-nos elucidar melhor sobre algumas soluções que nós temos para apresentar.
Faz favor, tenha a palavra. Muito obrigado.
Bom dia, não sei se me conseguem ouvir.
Sim, senhor, conseguimos bem.
Ok, muito bem, muito obrigado. Primeiro, agradecer ao Helder Coach e à Imagem o convite para participar nesta reunião. Depois, também agradecer a disponibilidade de todos os intervenientes para nos ouvir. E como o Helder disse, nós estamos aqui, este setor está a passar uma crise sem precedentes. E aquilo que nós prevemos, ou aquilo que nós propomos, é o início do desenho de alguns planos de contingência sanitários que permitam o retomar da nossa atividade de forma segura. Aquilo que nós temos dito é que nós paramos praticamente 2020, com as perspectivas que temos agora, corremos o risco de parar também 2021. E como isso é fácil de compreender, isso é completamente insustentável para toda uma indústria. Esta é uma indústria que vive com base em expectativas e planeamento de longo prazo. Como se compreende, o planeamento do casamento é uma coisa que se faz com algum tempo. E por isso, com base naquilo que temos hoje, com base na realidade atual, que é a impossibilidade absoluta de realização deste tipo de eventos, se assim nos mantivermos e se estivermos também à espera da eficiência, da eficácia efetiva da inoculação da população através da vacina, corremos o risco de perder também 2022, quer dizer, isso acontecerá com certeza, até porque começam a surgir notícias de que só teremos uma percentagem suficiente de população inoculada para conseguirmos o efeito de imunidade de grupo, que é aquilo que se pretende, em setembro. De resto, foi isso que o Dr. Marcos Mendes disse ainda no domingo, e isto mexe com a opinião pública, naturalmente, e significa que se não tivermos nenhum plano de contingência, vamos ser obrigados a parar até ao final de 2021 e só conseguiremos trabalhar em 2022 aqueles que tiverem, não é? Porque vai ser como o Helder disse. Uma hecatombe para o setor. Portanto, aquilo que nós propomos é a realização dos tais planos de contingência, conforme já tive a oportunidade de referir, que já estão a ser propostos também por outros setores análogos ao nosso e que também já estão a acontecer noutros países, nomeadamente da União Europeia. Aquilo que propomos é um plano de contingência que elimina a possibilidade de transmissão de risco, de transmissão do vírus, ou reduza de forma muito substancial essa possibilidade, na realização dos nossos eventos. Esta nossa proposta baseia-se em dois pilares fundamentais, um que é a ausência de infecção e outro que é a imunidade adquirida. E, portanto, aquilo que nós propomos é que em todos os participantes dos eventos, se consiga verificar o cumprimento de um de cinco pré-requisitos para a participação no evento de forma segura. Portanto, do lado da imunidade, teríamos então a vacinação que prevemos que vai começar já no dia 27 aqui em Portugal. Também a demonstração de um teste sorológico positivo, portanto, que demonstre que a pessoa já tem imunidade adquirida para a doença. Temos também a possibilidade da demonstração de alta, que é indicativo de que a pessoa já esteve infectada e, portanto, terá imunidade naturalmente adquirida para a doença. E depois, do outro lado, a ausência de infecção, com a demonstração de um teste PCR realizado no máximo às 72 horas antes da admissão no evento, ou então um teste rápido de antigênio, realizado até 12 horas antes do evento ou em limite na admissão do evento. Como eu digo, isto não é nada de novo, os outros países já estão a fazer isto, nomeadamente o Reino Unido já aprovou esta prática para a realização de festivais. Pelo mesmo caminho estão a ir os Estados Unidos, está a ir a Alemanha. Mesmo em Portugal, os promotores dos festivais, que relembro, são eventos que naturalmente têm muito mais risco de transmissão do que um casamento. onde temos 150 pessoas em média e num festival temos cerca de 50 mil. Também estão a propor o mesmo tipo de plano de contingência. E também temos que ter em conta que aquilo que é a realidade científica hoje será previsivelmente substancialmente diferente em março, que é aquilo que nós, a data que nós propomos para o início da realização da nossa atividade em segurança. E exemplo disso mesmo é o desenvolvimento de novos testes sorológicos, nomeadamente com base na saliva, testes de antigênio, nomeadamente com base na saliva, portanto muito menos invasivos do que os testes atualmente realizados através da Zaragatua, e mesmo outras formas de controle da pandemia, nomeadamente testes rápidos com base na respiração, que estão a ser neste momento estudados a nível clínico. E também outras formas de controle de transmissão, nomeadamente através da profilaxia medicamentosa, não só para eliminar o risco de transmissão através de antivirais, estão neste momento a ser estudados alguns antivirais para esse efeito, mas também a utilização de outros fármacos que eliminam os efeitos da doença depois da pessoa estar infectada, nomeadamente antihistamínicos. E também alguns antiparasitários. Portanto, o nosso pedido, o nosso apelo é neste sentido. Como o Helder teve a oportunidade de dizer, nós não estamos aqui à procura de incentivos económicos e financeiros. Primeiro, porque isso estamos conscientes e estamos convencidos de que isso não resolverá o nosso real problema, tendo em conta também o tempo a que esta situação já se arrasta. E também temos consciência de que os recursos de que o governo dispõe para estes apoios não são infindáveis, não são ilimitados, e por isso, de alguma forma, queremos ter uma postura realista para enfrentar este problema.
Muito obrigado, caro José Maia. Obrigado pela intervenção e cumprimento também o Hélder Couto e o Sérgio Moreira. Essas intervenções de abertura constituem desde já o ponto de partida para a nossa reunião e para as intervenções dos vários grupos parlamentares. Estão presentes nesta reunião o grupo parlamentar do PS, do PSD, neste momento também o grupo parlamentar do BE, julgo que o CDS também irá regressar aos trabalhos e eu próprio, coordenando os trabalhos da reunião de hoje, como vice-presidente, mas sendo do grupo parlamentar do PCP. Vai intervir agora, por 3 minutos, em representação do grupo parlamentar do PS, a senhora deputada Cristina Mendes da Silva, que está ligada através de videoconferência. Já conseguimos vê-la e dou-lhe a palavra então por 3 minutos. Faz favor, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. Muito bom dia, às pessoas que estão neste momento, aos senhores, que estão a representar a Associação Portuguesa dos Profissionais de Imagens. Estou a falar com o Sr. Hélder Couto, o Sr. José Maia e o Sr. Sérgio Moreira. Cumprimento também os senhores deputados e as senhoras deputadas. Antes de mais, gostaria de dar os parabéns pela vossa presença e pelo facto de se terem dirigido à comissão. Porque é muito importante, não só pela representação que têm de todos aqueles profissionais que estão associados à vossa associação da vossa área, mas também para que nós possamos perceber, na maior proximidade, o que é que realmente cada setor da nossa sociedade, neste momento, da parte principalmente da nossa economia, está a ressentir com a pandemia. Fui muito sensível aos vossos, não só à parte em que vocês realmente nos dão o contributo dos problemas, mas também pelo conjunto das soluções. Concordo com vocês quando dizem que os casamentos são realmente muito importantes para a economia, também o são para a nossa vida familiar e para a nossa sociedade, como nós sabemos, mas é um facto que nos últimos anos têm vindo-se a afirmar como um setor económico e que tem um conjunto muito elevado de empresas de diversos setores que realmente sobrevivem e até se juntam e até fazem feiras e conseguem captar, que, como vocês dizem muito bem, pessoas que vêm casar ao nosso país, mas também os nossos imigrantes que aproveitam as suas intervenções de férias e que vêm até o nosso país para fazerem realmente de comemoração esse tipo de cerimónia. Eu gostava também de fazer aqui uma referência é o facto de vocês, como associação, com certeza, estarem a captar tudo aquilo que é incentivos, tudo o que são, neste momento, os apoios, as moratórias, e que com certeza estão a divulgar para todos os associados, assim como todos os apoios, nomeadamente do layoff, mas também os apoios diretamente ao emprego, para que essas pessoas, como vocês dizem, que não abandonem e que tentem sobreviver o máximo de tempo possível com aqueles que são os apoios neste momento, através, quer do Ministério da Segurança Social, que é mesmo através do Ministério da Economia, que estão neste momento a facilitar para todos os empresários e empresários em nome individual. Por isso, eu julgo que há aqui alguns apoios que se podem realmente ainda socorrer. Depois, gostaria então de deixar duas perguntas. Era se, dentro de todas aquelas ideias que vocês deram, se realmente já têm noção que os espaços onde os casamentos se realizam e todos os outros parceiros também estão em sintonia e acreditam que é possível realizar os eventos em segurança.
Obrigado, Sra. Deputada. Agradecer que concluísse, por favor.
Está concluído, muito obrigada e um bem-aja e boa sorte para todos nós.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se a intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Sofia Matos tem a palavra por 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, todos os meus colegas deputados aqui presentes na sala e ainda aqueles que nos acompanham por videoconferência. Cumprimento também o Sr. Presidente da PPI, o Hélder Couto, assim como o Dr. José Maia, que aqui também teve a oportunidade de nos trazer algumas das soluções que entendem que podem, de alguma forma, mitigar o problema que aqui também nos apresentaram. Relativamente àquilo que aqui foi dito, é inevitável que o PSD não se solidarize com a situação que todos os profissionais da imagem e dos audiovisuais em geral estão neste momento a passar. Temos a consciência da importância que este setor tem para a economia, temos a consciência também que muitas vezes os apoios de que têm beneficiado chegam tarde e são também muitas vezes insuficientes. O Dr. José Maia trouxe-nos aqui algumas soluções que, ao que parece, até por aquilo que foi aqui citado, têm sido adotadas lá fora, como o cumprimento de um dos cinco pré-requisitos que aqui falaram. Não posso deixar de fazer aqui uma nota relativamente a dois deles. O primeiro, que versa sobre a demonstração de uma alta médica, nós temos a noção hoje, ou ainda não temos a noção, na verdade, que a alta médica possa significar uma imunidade pré-adquirida para a doença, assim como a realização de testes 72 horas antes do evento, ou mesmo 12 horas, como aqui também foi dito, podem de alguma forma ser insuficientes por causa do período de incubação, que está estimado atualmente nos 10 dias. E por isso, apesar de não deixar de saudar a iniciativa da apresentação de soluções, porque também é importante ponderar sobre elas, fazer só esta nota que, de facto, há aqui coisas que não estão demonstradas, pelo facto de o vírus ser também novo nas nossas vidas e não termos tido tempo para avaliar aquilo que estas soluções, ou que impacto é que estas soluções têm tido na vida dos doentes. Assim sendo, aqui a minha colega deputada Cristina Mendes da Silva é a nossa colega representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é também este o partido que apoia o Governo e terá também aqui a oportunidade de apresentar estas ou outras soluções que entender ao Governo. E assim fará também o Grupo Parlamentar do PSD, não obstante não ser um partido que apoia neste momento o Governo, contudo, estará ao nosso alcance a ponderação destas medidas ou de outras e utilizaremos os mecanismos que estão à nossa disponibilidade aqui no Parlamento para o fazermos. Não tenho nenhuma questão a fazer, fiquei totalmente esclarecida. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vai intervir em seguida pelo Grupo Parlamentar do BE, a Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos e todas aqui presentes e cumprimentar em especial os representantes da APPI e as informações que nos trouxeram. Em primeiro lugar, eu acho que é relevante fazermos estas audiências e até porque nos ajudam a perceber exatamente em cada setor qual é que é o ponto de situação. E do ponto de vista dos eventos, desde o início que se tem percebido que, enfim, há vários setores muito afetados, mas este tem também uma grande incidência porque, de facto, cumprindo aquilo que são as regras sanitárias, mesmo que possa existir alguma retoma muito pouca, ela nunca será, ou pelo menos para já não é suficiente para que as empresas deste setor possam considerar que estão numa situação de retoma e isso demorará ainda algum tempo. E para isso é preciso que existam algumas medidas muito concretas de apoio por parte do Governo para este setor. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em julho, dirigiu uma pergunta ao Ministério da Economia, exatamente a questionar como é que o Governo estaria a equacionar algumas medidas concretas para o setor dos eventos, que até hoje não teve nenhuma resposta. E, portanto, apesar de perguntas por escrito, inclusivamente em audições com o Ministro da Economia, etc., as respostas por parte do Governo aos grupos parlamentares também têm sido muito parca nesse sentido. Mas aquilo que gostaria de questionar, relacionando com as condições ou pré-condições que aqui apresentaram como sendo uma possível solução para avançar mais rapidamente para uma retoma do setor, em primeiro lugar, perguntar-lhes, ou seja, disseram que grande parte destas medidas terão a ser praticadas noutros países, no caso de festivais, que são uma coisa um bocadinho diferente de casamentos ou eventos semelhantes, mas perguntar, do ponto de vista nacional, se tiveram ou têm tido algum contacto com as autoridades de saúde para perceber se, de facto, estamos a falar de critérios que correspondem àquilo que tem sido a regra do ponto de vista sanitário aqui em Portugal. Perguntar também se têm apresentado estas medidas ao próprio Governo, seja ao Ministério da Economia ou algum secretário de Estado que esteja responsável por esta área, para também daqui percebermos qual é que tem sido ou não o diálogo com o Governo, para perceber qual é que é o ponto de situação e a vossa perspectiva dessa abertura ou não por parte do Governo para avançar com medidas mais específicas. E uma última pergunta tem a ver com a questão dos apoios, porque a grande maioria dos setores, nomeadamente micro e pequenos empresários, têm dado a nota ao Parlamento da grande dificuldade em aceder à grande parte dos apoios que têm existido, já para não falar da lógica de créditos ou de dívidas que a longo prazo são prejudiciais para as próprias empresas. E, portanto, perguntar neste setor qual é que é o ponto de situação relativamente aos apoios, se têm conseguido aceder a eles, se não, que dificuldades é que têm encontrado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e substituindo temporariamente o Sr. Deputado Bruno Dias, quem aproveito para cumprimentar e para passar a palavra desde já.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Neste momento, não apenas contribuindo para o andamento dos trabalhos desta reunião e para que a Comissão Parlamentar tenha de facto aqui este diálogo importante com a APIMAGEM, e gostaria de transmitir uma mensagem muito breve e colocar algumas questões em nome do PCP. Portanto, efetivamente, enquanto grupo parlamentar do PCP, gostaríamos de dirigir uma saudação à associação e a todos os seus membros, todos os profissionais da imagem que estão a enfrentar uma situação assim tão difícil, de facto, como deram conta, de uma forma muito resumida na intervenção inicial, e gostaria desde logo de saudar uma abordagem muito importante que a associação está a fazer ao problema e ao caminho que o país deve enfrentar. Porque a abordagem que a associação colocou é uma questão fundamental que o PCP tem vindo também a sublinhar, que é não apenas olharmos para a necessidade de apoiar e compensar os profissionais, as empresas que estão com paragens na sua atividade e com uma quebra de rendimento e de atividade brutal, como se tem verificado, mas mais do que isso é desmistificar esta ideia do proíba-se, suspenda-se, encerre-se de uma forma indiscriminada e generalizada que tem vindo a acontecer, e que o exemplo mais flagrante, consideramos nós, tem sido este estado de emergência e a regulamentação que dele tem vindo a ser feita, porque para nós há um aspecto fundamental que é, mais do que suspendermos as nossas vidas à espera do dia em que isto passe, temos que adaptar as nossas vidas e o nosso trabalho para que haja condições de segurança e de saúde pública na forma como trabalhamos. A solução não é deixarmos de trabalhar. A solução tem de ser trabalharmos em segurança, sempre que possível. Haverá circunstâncias, haverá situações em que determinados setores, ramos de atividade, pelas suas próprias características, de todo impossibilitam. Mas deram exemplos na vossa intervenção inicial, precisamente de como é possível tomar medidas e fazer uma reflexão séria e rigorosa em relação ao que está, ao que é possível de realizar neste setor. Notei que há uma abordagem estruturada e desenvolvida por parte da Associação. Se houver um documento, para além desta exposição que dirigiram à Comissão Parlamentar e à Assembleia, para além desta exposição, se houver um documento que tenha, de facto, essa síntese das medidas e das propostas que entendam partilhar connosco e fazer-nos chegar, de certeza que na Comissão Parlamentar faremos circular essa informação, distribuí-la-emos pelos vários partidos e faremos chegar, naturalmente, também aos responsáveis do Governo que tem estas decisões. Agora, há aqui um aspecto fundamental, é que, no concreto, a abordagem destas medidas não pode ser política, tem que ser técnica. No concreto, as medidas dos testes, as medidas do distanciamento, a forma como estas questões depois são tratadas, não pode ter o critério político. Tem é que haver a orientação política de se procurar trabalhar nesse sentido. E, por isso, também a pergunta que colocamos é, para além da abordagem no plano político, junto dos responsáveis governativos, nomeadamente, se tem havido também a tentativa de, no plano técnico, como dizemos, fazer chegar à DGS esse tipo de reflexão e de questionamentos, e que abordagem é que tem havido nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP.
Muito obrigado, muito bom dia, Srs. Deputados. Começar a cumprimentar a APIMAGEM e dizer o seguinte. O CDS colocou já várias perguntas ao Governo, pelo menos duas que me recordo, precisamente com a ausência de apoios concretos para este setor. Nós temos vindo a defender que não podemos olhar para a economia como um todo, porque o impacto da pandemia, dependendo do setor, teve impactos diferentes. E, portanto, isso obriga necessariamente a que, setor a setor, e nós dizemos mesmo também região a região, os apoios devem ser pensados e ponderados de forma diferente. Agora, apoios de forma efetiva, ou seja, não são muitas vezes aquilo que nós temos dito, meros paliativos que impedem e, portanto, que resolvem muito pouco naquilo que deve ser o apoio do Governo, o apoio do próprio Estado. E, portanto, o caminho é muito por aí e o caminho passa precisamente por setor a setor, região a região, preparar e desenvolver um conjunto de apoios. Apoios esses que, em grande medida, devem ser apoios a fundo perdido. Aliás, nós temos dito isso ao Governo, que é estranho que o Governo em Bruxelas diga que quer apoios a fundo perdido e que as linhas de crédito só as utilizará em último recurso, mas depois cá dentro, para aquilo que é para o nosso tecido empresarial e industrial, diga exatamente o contrário, que é pouco fundo perdido e está aqui muitas linhas de crédito. As empresas não precisam de mais crédito, não precisam de endividamento, têm as suas tesourarias completamente asfixiadas. E, portanto, aquele retrato que aqui ouvimos e que temos lido um pouco em toda a imprensa, passa precisamente por assistir a insolvências, a uma catadupla de insolvências atrás de insolvências, desemprego atrás de desemprego, e isso traz necessariamente um drama social. Ouvimos aqui também, proativamente, daquilo que foi a intervenção que aqui fizeram, o apontar de alguns caminhos, de várias soluções, apontar mesmo aquilo que já outros países, noutras geografias, seja nos Estados Unidos, seja em Inglaterra, seja na Alemanha, daquilo que já estão a fazer. E a pergunta é, esta proatividade, estas iniciativas, estes caminhos que aqui foram hoje apresentados, a pergunta que eu coloco é se já foram apresentados ou não ao Governo. E se já foram apresentados ao Governo, qual é que é o feedback que tem? O Governo mostrou disponibilidade, não mostrou disponibilidade, não há e não conseguem manter qualquer espécie de diálogo com o Governo. É importante que, em sede parlamentar, nós possamos ter conhecimento disso e, através disso, nós próprios também podermos aqui questionar o Governo sobre estas mesmas matérias. E, portanto, agradecer desde já também aquilo que foi o vosso contributo, na certeza, porém, que o Parlamento, e aqui já não é só o Grupo Parlamentar do CDS, daquilo que temos aqui ouvido, as várias forças políticas têm estado a acompanhar o que se passa também neste setor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Concluímos assim a ronda de intervenções e questões dos vários grupos parlamentares nesta audiência e, portanto, cabe agora aos representantes da APO Imagem a resposta, digamos, a intervenção de encerramento, que terá também 10 minutos de tempo atribuído. Eu daria a palavra então aos representantes da associação que entenderem intervir desde já. Têm a palavra, façam favor.
Conseguem-me ouvir?
Sim, senhor.
Bom, antes de mais, agradecer a participação de todos. Eu acho que é a primeira vez que estamos a ver uma luz ao fundo do túnel, porque, pelo que percebi, estamos todos a pensar o mesmo. Agora só precisamos realmente é de agir. Bom, respondendo aqui a algumas perguntas que nos foram feitas, se nós, por parte do PS, aqui fizeram-nos a questão se nós temos contacto com outras empresas do setor, se estamos todos a pensar na mesma linha. Sim, nós neste momento já temos um grupo que criámos, ou melhor, vários grupos com várias empresas, e felizmente o nosso país tem isso de bom, porque não é um país muito grande e é um país de união. Nós estamos muito em contacto com quase todas as empresas a nível nacional, de vários setores, e todos estão disponíveis para trabalhar todos, digamos, remar todos para o mesmo lado. O que acontece neste momento realmente é que, extra estas propostas que estamos a apresentar, estamos abertos também a perceber outras que sejam necessárias, ok? Nós estamos abertos a isto. Estas são algumas das propostas que nós fazemos para o nosso setor. Depois aqui, se falamos com a Autoridade de Saúde, neste caso da GS, nós em março ou abril, penso que já não me recordo bem o mês ao certo, mas depois de quando estivemos fechados um mês, ou melhor, toda a gente, quando reabriram o negócio, e neste caso não incidido na área dos casamentos, mas sim na área dos estúdios fotográficos, que temos bastantes também no nosso país, trabalham, que é outra área também da atuação dos nossos associados, nós contactámos a DGS porque nós elaborámos um plano de higiene e segurança para as pessoas poderem ir ao estúdio e sentirem-se confortáveis e em segurança. Esse plano foi apresentado à DGS, até hoje não recebemos qualquer resposta. Foi pago pelo nosso bolso, também não pedimos nada. Pedimos a uma profissional de saúde que elaborasse esse documento connosco, e nós próprios demos formação aos nossos associados para fazerem a abertura dos estúdios com a máxima segurança possível, e correu extremamente bem. Sentimos pena realmente que não tenhamos sido abordados pela DGS, que não é a primeira vez com quem tentámos fazer algum protocolo ou definir, até porque nós achámos que seria interessante nós fazermos um protocolo de segurança para os casamentos com a própria DGS, uma vez que nós temos a proximidade e sabemos como é que o setor funciona e das medidas que iria precisar. Depois aqui, deixe-me agora recordar aqui, se conseguimos apoios, conseguimos os apoios gerais que estão a ser dados a todas as empresas, mas mais uma vez eu lhes digo, nós não precisamos de dinheiro. Isto parece prepotência da minha parte, mas não é. Isto porquê? Eu vou-lhe dar um exemplo e vou-lhe dar o meu próprio exemplo. Eu, além de presidente, também sou fotógrafo e eu recebi o apoio do Estado de 50 mil euros para a minha empresa. 50 mil euros esses que não são dados, não é? São emprestados a um juro baixo, mas a um curto prazo. O que é que isto quer dizer? Eu, em cerca de janeiro ou fevereiro, vou ter que começar a pagar esse apoio. Se eu não comecei a trabalhar, esse dinheiro, entretanto, já tive que gastar, porque continuo a pagar renda, continuo a pagar os meus funcionários. Isto porque nós abrimos a nossa atividade em cerca de um mês e meio, o ano passado, que foi a abertura que o Governo nos deu, e nós abrimos a nossa atividade na mesma, então tivemos que levantar layoffs, essas coisas todas, pronto, é aqui um contrassenso. Sendo que eu vou ter que começar a pagar esse valor agora, opá, e está muito complicado começar a pagar esse valor. O que é que isto quer dizer? Eu tinha um problema, agora arranjei outro. Temos outro problema, que agora tenho duas dívidas. À parte disso, e outro exemplo que é, com certeza todos vão entender, o trimestre passado tive quase cerca de 4 mil euros de IVA para pagar. E isto, se formos todos a pensar, o que é que pensámos? Ora bem, 4 mil euros de IVA, então está a faturar, está a correr tudo bem, ainda bem. Pois, mas isso é uma falsa questão. Porquê? Porque isto são valores de sinais. Como nós trabalhamos muito atempadamente, são valores de sinais para casamentos a realizar em março e em abril. Se continuarmos com estas medidas, vai ser impossível nós realizar esses eventos. E como está na lei, eu sou obrigado a devolver esse dinheiro, esse valor de sinal aos meus clientes. Então, eu vou devolver o dinheiro aos meus clientes. A pergunta é, o Estado vai-me devolver o IVA também que eu já paguei? Isto é uma falsa questão de que achamos que estamos a faturar e não estamos. Só nos estamos a prejudicar cada vez mais. E a grande palavra que eu quero passar aqui, e eu penso que já respondi a quase todas as perguntas, porque são todas quase da mesma sentido. Realmente nós já fomos ouvidos por muitos partidos, nunca recebemos respostas nenhumas. Também lhes quero dizer que também nunca também fomos tão bem ouvidos como estamos a ser hoje, e quero agradecer essas vossas intervenções, mas que realmente, pá, que não seja mais um assunto para ficar na gaveta. Nós estamos neste momento a passar uma situação catastrófica, temos pessoas que são contribuintes com empresas abertas há cerca de 20 anos, 25, 30 anos, que estão a fechar. E temos de ter, no mínimo, um respeito por essas pessoas e pensar que é preciso ajudá-las. E ajudá-las é abrir o nosso setor. Com a segurança que for preciso, nós estamos disponíveis para reunir. Pá, nós, para perceberem, já perceberam o que é nós chegarmos a esta altura e estarmos a pensar em fazer testes às pessoas à entrada de um evento? Imaginam o desespero que estamos a passar. E eu lhes fazer uma pergunta, a última, e depois passo aqui um bocadinho a palavra ao Zé Meia para dar também aqui uma opinião. Mas faço-vos uma pergunta a todos. Experimentem ficar um ano e meio sem trabalhar, sem ganhar um tostão, ainda ter que pagar na mesma ordenados, rendas, e pensem se isso é possível viver. Se acham que é possível viver um ano e meio sem faturar nada. E mais uma vez agradeço a todos o facto de nos terem recebido.
Muito obrigado. Tem a palavra então. Podem continuar a intervenção.
Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez as questões que nos foram colocadas, que são de todo pertinentes. Dizer que estou completamente de acordo com aquilo que o Dr. Bruno Dias diz. Nós não podemos suspender a atividade, não podemos suspender a nossa vida, não podemos suspender a sociedade, mas temos que ser criativos para nos adaptarmos. E esse é o desafio neste momento. É fácil mandar parar, é fácil mandar esperar, mas não é fácil para quem está do lado de cá suportar todas essas sugestões ou essas indicações. Perguntaram-nos aqui se nós tínhamos um documento que consubstanciasse esta nossa proposta. Nós temos. Se nos dispensarem um endereço de e-mail, nós teremos todo o gosto em partilhar este documento, bem como o suporte, todo o suporte científico desta proposta. Compreendo realmente que isto não é uma questão política, é uma questão sanitária, mas que tem que ser orientada pelas comissões políticas para chegar a quem de direito, porque como também o Helder já teve a oportunidade de dizer, já houve interações anteriores com a DGS cujo sucesso foi nenhum. Também já falamos com o Governo, nomeadamente com a Secretaria de Estado da Economia, passamos este mesmo documento com esta proposta que vos vou passar a vocês. Disseram-nos que iam fazer circular pela saúde, mas a verdade é que não tivemos nenhuma resposta até agora. Mas eu gostaria aqui de responder a duas questões que me parecem muito pertinentes, levantadas pela doutora Sofia Matos, relativamente aqui ao nosso plano, à nossa proposta para planos de contingência. É preciso, eu gostaria que ficasse claro que nós não pretendemos fazer tratamento de pessoas infectadas nos eventos. Não é? Nós, a única coisa que queremos garantir é que, se as pessoas vierem ao evento, não vão transmitir a doença. Portanto, nós, mais do que saber se as pessoas estão infectadas ou não estão infectadas, queremos saber se elas têm carga viral suficiente para transmitir a doença. E por isso é que propomos os testes PCR 72 horas antes e os testes de antigênio 12 horas antes, porque está comprovado cientificamente que a evolução da carga viral durante a doença faz com que, no momento, ou seja, 72 horas antes da carga viral ser suficiente para transmitir, o PCR dá positivo. E 12 horas antes da carga viral ser suficiente para transmitir, o teste de antigênio dá positivo. Para além disso, fez outra questão que é muito relevante relativamente à imunidade adquirida naturalmente pela doença. E há aqui, eu sei que este é um tema que está muito em discussão pela comunidade científica, mas é uma discussão que eu realmente tenho alguma dificuldade em compreender, porque sendo eu médico-dentista, portanto não estou diretamente ligado a doenças infecciosas, mas tive cadeiras de imunologia na minha faculdade, aquilo que eu aprendi e aquilo que é base da ciência é que não há melhor imunidade do que aquela que é adquirida naturalmente. E por isso é que nós incluímos aqui nesta proposta a demonstração de alta como uma demonstração de imunidade adquirida. É claro que podemos questionar todos estes 5 pré-requisitos, mas também é claro que eles são 5, e se não nos sentirmos confortáveis com algum deles, podemos eliminá-lo. Agora, não podemos eliminar a nossa possibilidade de trabalhar. E não tenhamos dúvidas de que tanto o teste PCR como o teste de antigênio nos dão, utilizados neste contexto, nos dão garantias de que realmente conseguimos detectar pessoas que têm a capacidade de transmissão da doença. Mas também gostaria de dizer mais uma coisa, que é, se nós pensarmos naquilo que era o conhecimento científico que tínhamos sobre esta doença há 3 meses, nada tem que ver com o conhecimento que temos hoje. E, portanto, é seguro pensar que daqui a 3 meses teremos ainda mais ferramentas, ainda mais conhecimento científico sobre a doença e ainda mais formas de conseguir contornar os riscos de transmissão e de criação de surtos de Covid-19. Portanto, nós o que precisamos é de começar a agizar com base no conhecimento que temos no dia a dia, que vai sendo aumentado a par e passo, começar a agizar planos que permitam a realização da nossa atividade.
Podia só que não viesse. Ah, terminou a intervenção, Dr. José Meia. Muito obrigado.
Sim, sim.
Eu queria. Presumo que os representantes da associação já terminaram, digamos, as suas intervenções. Da parte da Comissão Parlamentar, os vários partidos que estão a acompanhar a reunião e a participar na reunião levam daqui, de facto, as informações e os elementos que partilharam connosco e que nós queremos daqui agradecer. A Comissão Parlamentar está a fazer chegar à Associação o contacto, já seguiu a indicação do contacto para nos fazerem chegar, digamos, os documentos, as informações, os elementos que entendam necessários relativamente a esta matéria e, portanto, queremos enviar daqui também a nossa solidariedade para todos neste momento difícil e agradecer mais uma vez o contacto e os elementos que partilharam connosco e despedir-nos até ao nosso próximo contacto e com votos de boa saúde e já agora também de boas festas e de um ano melhor. Terminamos por aqui esta audiência. A Comissão Parlamentar vai continuar com as audiências seguintes no programa de trabalhos de hoje. Despedimos dos representantes da AP Imagem. Agradecíamos só que pudessem encerrar, digamos, a ligação e a ligação de videoconferência para fazermos a ligação seguinte e para já, portanto, despedimos. Um abraço a todos e obrigado por tudo e muito bom dia.
Bom dia.
Sr. Vasco Lagartes, está a ouvir?
Sim, bom dia a todos. Há pouco estavam várias pessoas, digamos, num lobby, à espera. Não sei se já as conseguiram admitir todas ou não.
Sim, já estão, sim, sim.
Ok.
Estamos em condições, muito obrigado.
Sim, quem vai fazer uma apresentação inicial será o engenheiro Pedro Roseiro.
Sr. Pedro Roseiro, pode disponibilizar a apresentação, ou melhor, pode colocá-la através da aplicação Skype online.
Ora bem, partilhando o ecrã, correto? Ou se calhar partilhando o PowerPoint. Conseguem ver? Conseguem ver-me e ouvir-me?
Não, Pedro. Não se vê nada.
Se fizerem um favor, podem enviar por e-mail para a comissão. A apresentação, se faz favor.
Sim.
Antes do início da nossa audiência, se der um favor.
Sim, sim.
Não, mas pode continuar com a apresentação online.
Mas estava a ver, é que o colega disse que não estava a ouvir, por isso é que eu vi a apresentação.
Sim, mas também gostaríamos que enviasse desde já a apresentação por e-mail.
Diga-me só qual é que é o e-mail que eu mando.
O e-mail da comissão 6. Mas é outra pessoa. CEIOPH@ar.parlamento.pt. Não é necessário o texto, pode já enviar, se quiser, por favor.
Sim.
Muito obrigado. Nós vamos dar início à nossa audiência. Vamos colocar depois em destaque. Em um momento oportuno na apresentação. Peço só que ainda não inicie a partilha da apresentação, que é para darmos início à audiência. Depois, em momento oportuno, será dada indicação.
Correto.
Senhoras e senhores deputados, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso programa de trabalhos na Comissão Parlamentar, nas audiências agendadas para hoje, desta vez com o Polo das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica, TIS.pt, que solicitou o contacto com esta nossa Comissão Parlamentar. Temos já em linha, para além dos vários senhores e senhoras deputadas que acompanham por videoconferência esta reunião, participam nesta reunião, temos também os representantes, digamos assim, os representantes de TIS.pt e do seu Conselho Diretor, e presumo que está também desde logo em linha e irá intervir na abertura da reunião, fazendo uma apresentação aos deputados, o Sr. Engenheiro Pedro Roseiro, a quem saúdo desde já, saúdo a todos, aqueles que estão em ligação com a Assembleia da República nesta reunião. Saúdo a todos, muito bom dia a todos, bem-vindos, obrigado pelo contacto e propunha desde já que o Sr. Pedro Roseiro pudesse dar início à sua intervenção. Tem 10 minutos, que é o tempo que está atribuído às intervenções iniciais, 10 minutos e depois uma ronda de perguntas dos senhores deputados, 3 cada uma. Mais uma vez, bom dia, obrigado. Tem a palavra, faz favor.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer ao Sr. Presidente e aos excelentíssimos senhores deputados de terem nos dado este momento para apresentarmos as nossas posições sobre o 5G, que consideramos bastante importante. Antes de tudo, gostava de tentar focar o 5G naquilo que para nós é mais importante. O 5G não é de todo aquilo ou não é só aquilo que aparece nas mídias. Nós não estamos preocupados tanto com a parte do consumidor. Aliás, essa é a parte do 5G que a trazer algum retorno traz para os grandes operadores over the top, nomeadamente o Google e o Facebook. O 5G é uma framework de convergência. O que é que isto, e é um referencial para o futuro. O que é que faz? Organiza diferentes tipos de meios de comunicação, como as comunicações ópticas, as comunicações rádio, a banda estreita, que é usada nomeadamente para sensores, e a banda larga, que é aquilo que todos conhecemos. Mas o 5G, ao contrário das outras gerações, não é apenas de comunicação. É também uma forma de introduzir computação distribuída próximo do local onde estamos a medir dados. E, por fim, é uma oportunidade para que empresas, startups inovadoras, consigam ter acesso àquilo que é o novo petróleo, que são os dados, criando novos negócios, aproveitando novas características, como seja a possibilidade de ter serviço em tempo real e integrar muitos milhões de dispositivos nunca antes possível. Por isso, o TIS.pt, sendo um polo tecnológico, um polo que agrega mais de 80 entidades empresariais, universitárias e associativas, espalhada pelo país todo e de várias dimensões, com os seus 12 anos a trabalhar na promoção da inovação e na colaboração entre privados, públicos, pequenos, grandes, portugueses e internacionais, sentiu, e sobretudo o seu Conselho Diretor, que era importante ser mais ativo nesta que é a definição de uma estratégia nacional para o 5G, mas que de facto sirva os nossos interesses enquanto país. O setor tem sido, de facto, na área das comunicações, esquecido naquilo que é o desenvolvimento da economia e do tecido socioeconómico do país. É um dos tecidos mais avançados na Europa, quer seja ao nível da penetração móvel. Temos mais de 170% de cobertura, cresceu 14 pontos percentuais desde 2010. Temos as maiores coberturas de rede de nova geração, nomeadamente aquilo que tem sido feito ao nível de zonas com menos população. Temos das maiores penetrações de banda larga fixa e tem sido um dos setores que mais tem contribuído para a investigação e desenvolvimento nacional. Temos duas das empresas no top 3 nos últimos 3 anos. E é também um pilar, o setor das comunicações, é um pilar para todo o desenvolvimento de um cluster tecnológico, não apenas focado nas tecnologias de informação e comunicação eletrónica, mas também, e isto reforço, naquilo que é a transformação digital da economia. É um setor que é fortemente competitivo, tem os segundos preços mais baixos de móvel e internet na Europa, tem tido o maior investimento em percentagem de receitas em Portugal, cerca de 21%, o que representa 1.000 milhões de euros de investimento em IDI por ano, tem tido uma quebra de receitas totais na ordem dos 27% ao longo dos últimos 10 anos, tem a segunda mais baixa taxa de rentabilidade da Europa, no que concerne aos capitais investidos e tem sentido flutuações relevantes na ordem dos 12% na cota de mercado no móvel nos últimos 8 anos. Mas, além de tudo, teve um papel e está a ter um papel fundamental naquilo que é a manutenção do país a funcionar durante a pandemia do Covid-19. Contrariamente a muitos outros países, muito mais desenvolvidos que nós, as nossas infraestruturas de comunicações suportaram todo o tráfego inicial de dados e vídeo que foi pedido para suportar todas as atividades. O 5G para nós não é apenas mais uma geração. É uma revolução, é uma descontinuidade naquilo que é o nosso progresso. Ajudará imenso as empresas, sobretudo no momento em que têm que investir e pensar como se organizam para o futuro, a serem mais digitais, estando intimamente ligada àquilo que é o enquadramento da indústria 4.0. É uma oportunidade para cidades e territórios, para capturarmos mais dados, processarmos em tempo real, junto dos acontecimentos, e é fundamental para manter a coesão territorial e para todo o equilíbrio ambiental. É uma peça fundamental para introduzir novas formas de ensino e aprendizagem, mais imersivas, como por exemplo, realidade aumentada ou realidade virtual, centradas no aluno, no formando e no contexto. É possível fazer, por exemplo, formação em tempo real em contexto laboral, por exemplo, nas áreas de manutenção preditiva de equipamentos, ajudando quem lá está a poder intervir, dando-lhe o conhecimento necessário. É também fundamental para criar novos serviços públicos mais eficientes e que cheguem a mais gente. E também, já agora, nesta área, neste domínio que é a saúde, que nos tem preocupado muito, o 5G pode trazer, com o tempo real, a possibilidade de prestar cuidados à distância de forma diferenciada, incluindo dados médicos, seja da realização de exames médicos, seja também, e quem sabe, nos próximos dias, a própria realização de cirurgias à distância através de robôs. Mas é também, e aqui sim, a base fundamental para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e das famílias, este equilíbrio de empresas, cidades e serviços públicos. Não esquecemos que não é este o nosso principal foco, em termos de retorno, mas é, de facto, para o consumidor, é um dos beneficiários daquilo que o 5G pode trazer. E já agora tem 0%, 0 euros de investimento público previstos no plano de resiliência e recuperação. Além de estarmos a viver uma situação um bocadinho estranha, porque estamos atrasados mais de um ano em relação à data prevista para o lançamento do leilão, a verdade é que o leilão sai com um desequilíbrio de obrigações e de benefícios entre aqueles que já estão, que já têm infraestrutura e aqueles a quem é dada a oportunidade de entrar, os novos entrantes. É um setor que, de facto, tem investido, tem inovado, tem criado mais competitividade às empresas nos últimos anos e, de facto, a forma como o leilão está desenvolvida resume-se a mexer numa equipa vencedora, uma equipa que tem conseguido trazer valor para o terreno e para as pessoas. A preços que, obviamente, são, como demonstramos, são competitivos. Estamos a falar de um investimento que é pesado, sobretudo quando falamos na área das micro-ondas, na área que traz a grande revolução nas comunicações de banda larga. Estamos a falar de investir muito mais em infraestrutura de rede. Tem que ser curto e está a acontecer numa altura que é crítica para o país, para a Europa e diria para o mundo. Mas nós temos uma característica própria, temos uma escala muito reduzida que não permite rentabilidades rápidas. Os novos atores, a forma como são previstos, não beneficiam em nada a coesão territorial. Não são obrigados a cobrir zonas interiores do país, por exemplo, de baixa densidade populacional, e focar-se-ão nas zonas urbanas onde existem um maior número de potenciais clientes. Os novos atores não têm que investir na inovação, nos serviços e na competitividade da indústria e das cidades, aquilo que é um dos principais benefícios do 5G. O Estado, contrariamente ao que aconteceu noutros países, não está a prever investir no 5G. E por isso o que vimos aqui hoje apelar é para que ao Parlamento é para que sejam revistas as condições de equilíbrio entre operadores e novos entrantes no regulamento do leilão 5G, que se criem mais condições de investimento sérias no 5G em Portugal, e que se reforce o investimento público no ecossistema de 5G, de forma a acompanharmos a Europa. Mais uma vez, refiro, estamos mais de um ano atrasados em relação aos nossos parceiros. E que se tire partido, obviamente, do seu potencial para recuperar, para contribuir para a recuperação da economia e para aumentar a sua resiliência. Uma outra nota, e já agora um pouco não tanto ligado com os 5G, mas com algo que é igualmente importante, estamos neste momento a falar de ligações submarinas entre continentes e não estão a ser previstas contrapartidas de acesso a essa infraestrutura crítica de dados para entidades portuguesas. Era também uma oportunidade para se rever o nosso posicionamento enquanto Estado e, sobretudo, porque temos uma enorme zona económica exclusiva onde está o mar, para aproveitarmos também este recurso em nosso favor e em favor da nossa população. O nosso Conselho Diretor é diverso. Tem entidades de investigação e desenvolvimento, tem empresas grandes, tem empresas pequenas, tem associações. E não é a posição, não, o nós trazemos aqui hoje não é uma preocupação de um em particular, é uma preocupação do conjunto, porque todos nós temos interesse em desenvolver novos serviços, novos produtos, melhorar a competitividade das nossas empresas e posicionar-nos, pelo menos, a par dos nossos parceiros europeus. Algo que neste momento não está a acontecer. O TIF, como há pouco disse, tem mais de 80 entidades, com uma dispersão geográfica relevante. Obviamente, a maior parte das empresas estão no litoral, mas temos também empresas e instituições de investigação no interior que estão connosco. Representa diversos tipos de empresas e vários domínios da sociedade. A título de exemplo, este é um mapa onde se pode ver a diversidade do TIF. Queria à vossa disposição para perguntas ou para comentários. E, igualmente, os meus colegas do Conselho Diretor também estão disponíveis para alguma questão mais focada.
Muito obrigado, Engenheiro Pedro Roseiro. Cumpriu também... digamos, o tempo que estava previsto e agradecemos por isso, a bem do andamento dos trabalhos. Nós agora vamos iniciar uma ronda de intervenções, perguntas, comentários da parte dos senhores deputados. Cada partido vai ter 3 minutos para intervir. Vai começar por parte do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Filipe Pacheco. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente e senhores deputados. Cumprimento também o Engenheiro Pedro Roseiro da TIS. Agradecendo a exposição feita e aquilo que relevou da importância que o setor das telecomunicações tem no país e ter relevado a qualidade da nossa infraestrutura física e móvel de telecomunicações. Portanto, começar por dizer ou repetir um pouco aquilo que o Partido Socialista tem dito sobre aquilo que este processo tem de estruturante para o país, não só numa lógica das vantagens que o 5G trará enquanto tecnologia e instrumento para desenvolver a economia e melhorar a vida dos cidadãos e das empresas, aliás, até como fator competitivo do país numa economia cada vez mais global, e ciente dessa importância, o Governo definiu aquilo que nós entendemos que é o chapéu desta discussão, que é a resolução do Conselho de Ministros que aprovou a Estratégia Nacional para o 5G. E, portanto, eu acho que é unânime que é uma estratégia bem delineada, bem definida, com objetivos e metas concretos. Aliás, isso tem sido alvo de discussão aqui nesta Assembleia. E eu perguntava-lhe, tendo por base esta estratégia, que objetivos e metas em concreto é que acha que correm o risco de não serem cumpridos portanto, com o atual regulamento. Por exemplo, um dos objetivos mais importantes que a estratégia define é a garantia de cobertura em todo o território como fator de coesão territorial. O que é que este regulamento não traz de garantias neste aspecto e, portanto, de forma concreta? Por outro lado, eu sei que o TIS é um polo atento e de referência no setor, e de certeza que têm estado atentos a este processo desde o início. Aquilo que eu lhe perguntava era, a ANACOM teve um longo processo de consulta pública sobre o regulamento e sobre a proposta do regulamento do leilão. Eu perguntava se fizeram contributos nessa sede durante o período de consulta pública, se sim, quais foram esses contributos. Depois, o TIS partilhou aqui algumas críticas ao processo. Falam daquilo que eu percebi que entre desequilíbrio entre operadores existentes e novos entrantes, que os novos atores não têm de investir na inovação. Eu perguntava, portanto, nota-se aqui claramente que o regulador tenta inclinar o plano para novos entrantes. Eu perguntava se isso não fará sentido de um ponto de vista concorrencial ou se entendem que não. Depois também disseram que o Estado não prevê investir no leilão no 5G. Bem, isso não é bem verdade, uma vez até que o preço de aquisição do espectro, já desde si, é de certa forma uma forma indireta de investimento, porque a própria estratégia para o 5G prevê mesmo que o preço da aquisição de espectro de frequências deve estar em segundo plano, porque o que deve ser garantido é que os operadores e quem vai implementar a rede têm condições de investimento para o fazer. E, portanto, perguntava também, para terminar, e visto que o meu tempo já terminou, portanto, que acha ou não que as regras de regulamento, portanto, se há condições de investimento sério no 5G, se as obrigações são suficientes. Bem, percebi que disse que para os novos entrantes entende que não são suficientes. Eu perguntava-lhe para aqueles que já estão, portanto, para os operadores, para os incumbentes, se elas são suficientes e se não são, o que é que deveria ser alterado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vai agora intervir pelo Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Deputado Hugo Martins Carvalho. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Tício, o Engenheiro Pedro Roseiro, pela exposição que nos fez aqui, essencialmente do setor das telecomunicações, e que é um setor que convém lembrar, como também lembrou, que é um setor de investimento essencialmente privado. Mas não é pelo Governo ter agora descido os preços dos leilões, entretanto a Anacom também acabou com descontos, que vai haver investimento público aqui, como bem lembrou. Isto não é uma coisa do 5G, é uma coisa do 4G e do 3G. Sempre estivemos com um setor regulado, em que os privados investem e em que o Governo e o Estado fazem o esforço conjunto com os privados de ter um país tecnologicamente à frente e não atrás. E é por isso que chegamos aqui também com um pouco de desagrado de ver a implementação do 5G alvo de tanta confusão, litigância. O PSD já manifestou preocupação na fase 1, se é que se pode chamar fase 1, da consulta pública da primeira versão do regulamento de leilão de 5G, nomeadamente quanto a auxílios de Estado possíveis, quanto à possível especulação do espectro eletromagnético, quanto à forma como se pode implementar o roaming nacional de um ponto de vista técnico, mas sobretudo de um ponto de vista de racional económico, também para que o investimento e as condições de investimento se possam manter. E vimos uma mudança, acho que é justo dizer que da fase 1 para a 2 vimos uma mudança no regulamento e até no próprio entendimento da Anacom sobre este assunto. Terminaram os descontos a novos entrantes, formularam-se algumas obrigações de cobertura. No entender das operadoras, ainda desequilibrados e, portanto, na nossa ótica, e aproveitando a vossa presença e a vossa disponibilidade para discutir um bocadinho isto connosco, faz sentido que vos pergunte, de um ponto de vista técnico e de um ponto de vista económico, qual é o ponto de situação no momento. Tecnicamente, se a operação consegue ser garantida pelos operadores, visto que ainda há reservas de espectro, visto que ainda há entidades que têm espectro importante para a operação do 5G e que não são, na verdade, operadoras neste momento com investimento em antenas, em fibra, etc. E de um ponto de vista económico e legal, quanto às obrigações de cobertura e quanto ao roaming nacional. Ainda ontem mesmo tivemos aqui a nós a apresentarmos o que são um conjunto de parceiros que dizem ou manifestam a inconstitucionalidade de algumas destas regras, que nós também avaliaremos com certeza, mas que são questões muito importantes. E, portanto, no fundo, qual é que é o entendimento do TISSE sobre as condições de competitividade no setor das telecomunicações do país, portanto, no país, nas empresas, em âmbito nacional, se há algum level playing field que o TISSE pudesse propor para a entrada de novos entrantes, passando da redundância, se há alguma condição ou algum conjunto de condições que o TISSE, na sua reflexão, possa ter diferentes do que os que a Anacom apresenta para que pudessem ter uma estratégia melhor e, no fundo, o que é que mudavam na estratégia. E outra coisa, na nossa opinião, muito importante, e terminando, Sr. Presidente, que é, dentro do conjunto alargado de empresas que o TISSE tem dentro de si, que representa, qual é o impacto que prevêem no investimento em tecnologias de ponta em Portugal, se o leilão for assim efetuado. Muito obrigado, Sr.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra pelo Grupo Parlamentar do BE, Sr. Deputado Isabel Pires, tem 3 minutos também. Faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da TIS aqui na nossa comissão e agradecer também o PowerPoint e a informação que nos trouxeram para este debate. Como também têm, com certeza, a possibilidade de acompanhar, este Parlamento tem-se dedicado bastante ao debate sobre a implementação do 5G, do leilão enfim, de todas as entidades, na verdade, que têm pedido para ser ouvidas e também, especialmente, daquelas que têm maior responsabilidade, digamos assim, neste processo. Eu não ia acrescentar muito mais, até porque ainda temos muitas audições hoje, já estamos um pouco atrasados, mas fazer uma questão muito concreta relativamente a um dos PowerPoints que nos apresentaram aqui, que tem a ver com mais com os pedidos que fazem ao Parlamento e, portanto, aquilo que seriam propostas, digamos assim, para que nós pudéssemos nos debruçar. E sobre a questão do reforçar o investimento público no ecossistema 5G, a par com o resto da Europa nos seus planos de recuperação e resiliência. Esta questão parece-nos relevante de tentarmos analisar um bocadinho melhor, porque tem uma lógica de investimento público e não tanto uma lógica de investimento privado das operadoras, que, aliás, nos últimos anos, segundo os últimos estudos de mercado, tem sido a diminuir, tirando o ano de 2018, e não a aumentar, como muitas das operadoras têm até tentado indicar. Mas, portanto, quando aqui refere a TIS, o reforço do investimento público, eu recordo, por exemplo, que teve já este Parlamento um debate sobre a possibilidade de Portugal voltar a ter um operador, e nomeadamente do ponto de vista das infraestruturas públicas, como já teve em tempos, e pelo facto de se estar tantas vezes a falar de um suposto bem essencial que atualmente está totalmente votado ao mercado privado e em que o Estado tem tido pouca ou nenhuma atuação. E como vocês próprios aqui referem a questão do investimento público, perguntar-vos o que é que concretamente querem dizer quando falam deste reforço de investimento público e em que é que ele se concretizaria do vosso ponto de vista. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Última intervenção desta ronda, da parte do CDS, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Começar por cumprimentar o engenheiro Pedro Roseiro, da TIS, e dizer o seguinte. Em primeiro lugar, que partilho daquilo que é a sua visão, aquilo que a TIS tem como visão para o setor das telecomunicações, para aquilo que é o desenvolvimento do 5G, da importância que isso tem para o país, e portanto aí não posso estar mais de acordo, e no retrato que aqui apresentou deste mesmo setor. Eu se calhar vou focar aqui naquilo que foi identificado como as situações mais críticas, ou seja, um desequilíbrio, e é isso que é apontado aqui nesta apresentação e naquilo que aqui ouvimos, que pudessem ser revistas as condições de equilíbrio entre operadores existentes e os novos entrantes. Na nossa perspectiva e na perspectiva do CDS, devem ser criadas condições para que possam existir novos entrantes, porque existindo novos entrantes significa maior competitividade no mercado e isso, na nossa perspectiva, é positivo. Agora, essas condições, e nós dissemos aqui na audição que tivemos com o Sr. Presidente da ANACOM, essas condições não podem, não só por um lado, distorcer o mercado, como não podem criar aqui problemas de concorrência. Ou seja, ao longo da nossa história recente, houve vários operadores a entrar no mercado mediante determinado tipo de condições. E essas condições devem ser semelhantes, porque senão nós estamos a criar aqui uma distorção, como é evidente, do mercado. E, portanto, aquilo que é o equilíbrio entre os operadores existentes e os alegados novos entrantes, na nossa perspectiva, e transmiti-lo aqui ao Presidente da ANACOM, entendemos que da primeira versão do regulamento e após a consulta pública houve uma evolução para esta última versão, mas entendemos que se deveria ter ido mais longe. Percebo também a questão que aqui coloca daquilo que é a ausência de investimento por parte do Estado no próprio 5G. Porque quando nós estamos a falar, por exemplo, nos territórios de baixa densidade, seguramente daquilo que foi a intervenção que aqui fez, seguramente era esse o apontamento que estava a fazer. Ou seja, em determinadas zonas do país onde há baixa densidade populacional, onde não há cobertura, é precisamente aí que o Estado poderia ter aí um papel. Agora, o que é certo é que há obrigações aqui para os operadores que são mais exigentes do que aquilo que tem sido noutros países no espaço europeu. Agora, efetivamente, nós temos uma infraestrutura instalada que é uma infraestrutura de referência. Os operadores existentes, os incumbentes, têm efetivamente feito grandes investimentos. Há esse mesmo esforço e é importante que deste 5G, como é evidente, possa sair um 5G coeso a nível territorial e nacional, porque não é só termos uma parte do país com o 5G e outra parte sem o acesso a esse mesmo 5G. E, portanto, há aqui um esforço dos operadores existentes. É importante que os novos entrantes possam também eles próprios assumir aqui essas mesmas responsabilidades ao nível daquilo que são o investimento e criar aqui uma espécie de cordão sanitário àquilo que são investidores mais especulativos que possam entrar ou querer entrar neste mercado, que não trazem nada de bom para o país e, portanto, vou já terminar, Sr. Presidente, distraí-me, peço desculpa. Portanto, não trazem nada de bom para o país, interessa ao país que possam existir exatamente novos entrantes que tragam cobertura, tragam investimento e, com isso, criar valor para todos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, então, este contacto, esta reunião, a intervenção de encerramento para responder às questões colocadas por parte do Engenheiro Pedro Roseiro ou também mais alguém que por parte do TCPT possa querer intervir, podem gerir naturalmente o tempo que está atribuído, 10 minutos para esta intervenção final. Tem a palavra, Sr. Engenheiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado aos deputados pelas perguntas que nos colocaram. Eu queria dar aqui uma tónica inicial e depois passar provavelmente ao meu colega do Conselho Diretor, o Dr. Manuel Yantes, para detalhes mais técnicos do leilão. Eu recordo, talvez muitos não se lembrem em detalhe, mas se calhar no último leilão do 3G ou da saída desse leilão do 3G, havia um potencial novo entrante chamado ONI. E eu talvez desafiasse os seus deputados a pensar o que é que aconteceu ao ONI e o que é que ela trouxe de valor ao país, efetivamente. Quem é que beneficiou disso? Em relação a um, talvez mais atrás ainda, falava do GSM. Eu gostava de lembrar que, nesse caso, a Ótimos entrou no mercado que estava tomado pela TMN e pela Telecel, na altura, e teve que oferecer condições de serviço em várias áreas do país para se poder impor e ser efetivamente concorrência. Não está aqui em causa, de facto, a possibilidade de novos entrantes aparecerem no terreno e criarem concorrência, que é algo que é saudável e que pode aumentar a competitividade, mas sim alguns aspectos que, nomeadamente, o Sr. Deputado do CDS colocou, que são os equilíbrios, por exemplo, em zonas onde não há retorno a curto, nem médio, nem longo prazo da cobertura que se teria que fazer para assegurar o 5G, o verdadeiro 5G, a essas populações e empresas. Passaria agora ao meu colega, então, Dr. Manuel Yantes, para pegar nos tópicos mais ligados ao leilão.
Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Sr. Vice. Muito obrigado, Sr. Deputado. Seja nota, relativamente às obrigações de cobertura, que os operadores existentes têm no âmbito deste pacto, obrigações muito exigentes, que determinam não só a cobertura de acima de 90% da população, mas 90% de freguesias de baixa densidade, e, adicionalmente, um conjunto de infraestruturas públicas de
Eu peço desculpa por interromper. Nós, até agora, ao ouvir o engenheiro Pedro Roseiro, estávamos sem dificuldade nenhuma do ponto de vista da ligação. Neste momento, não estamos a conseguir ouvir a intervenção. Eu pedia a vossa ajuda para verificarem ou a ligação que está a realizar-se, ou então para tentarem resolver de outra forma, garantindo a melhor participação por parte dos vossos representantes. Tentem verificar o que se passa desse ponto de vista.
Não sei se agora... Não.
Terá de ser por tentativas. Entretanto, não tenho a certeza que tenha feito a ligação do vídeo, se tenha ativado a ligação de vídeo e, de qualquer forma, se a conexão estiver em pleno, agradecia que pudesse fazer uma nova tentativa. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se me conseguem ouvir.
Conseguimos vê-lo agora, obrigado. Talvez uma nova tentativa para percebermos se o som está a chegar em boas condições.
Muito bem. Estão-me a ouvir ainda, certo?
Vamos tentando, Sr. Engenheiro, vamos tentando.
As minhas desculpas. De qualquer forma, vou tentar devagar o suficiente para poder passar a... as notas. Primeiro ponto, relativamente às decisões públicas no leilão, são, se me permitem, se calhar, voltar porque no jogo tem questões de me fazer de ouvir.
Se calhar é melhor sair e voltar a entrar, digo eu.
Vou fazê-lo então.
Meus senhores, nós temos, como se verificou por parte de nós, uma ligação mais... Quer dizer, neste contacto está a verificar-se uma ligação com mais dificuldades e eu deixava ao vosso critério, o senhor engenheiro Pedro Roseiro, se pretende realizar o final da intervenção ou se pretende passar a palavra a outro representante do TCPT para concluirmos a nossa ronda de intervenções.
Eu não sei se a minha saída foi bem sucedida agora.
Neste momento estamos a ver a ligação, estamos a vê-lo, não estamos a conseguir ouvir nas melhores condições. Eu deixo a seguinte proposta: se não conseguirmos agora estabelecer o contacto e ouvir nas melhores condições a intervenção, então sugeria que outro senhor representante do TCPT pudesse concluir, ou então, pronto, damos por encerrada a reunião. Mas fazemos uma nova tentativa, faz favor.
Eu, se calhar, pegava aqui no tópico, não sei se estão a ouvir. Estão-me a ouvir em condições?
Sim, senhor. Pode continuar.
É que eu também estou a ouvir aqui algum eco e estava a fazer alguma confusão. Pronto. Eu não posso dar tantos detalhes como certamente o meu colega poderia dar sobre o processo do leilão em termos objetivos e concretos, mas aquilo que eu queria realçar é, de facto, que aos potenciais novos entrantes não é exigido um esforço de garantia de cobertura, sobretudo nas zonas de mais baixa densidade populacional, nos primeiros anos. O que, de alguma forma, os faz utilizar, ou lhes coloca à disposição as infraestruturas dos operadores que vão ter que investir para acelerar a cobertura de 5G, o que, de alguma forma, é algo diferente do que aconteceu em momentos anteriores, como eu tentei procurar explicar, nomeadamente quando aconteceu com a entrada do GSM, da segunda geração, e mesmo
com aquilo que era proposto, que foi proposto a todos, no leilão do 3G. O que estamos a assistir, de facto, é uma desigualdade entre o que o novo operador a entrar terá que oferecer nos sítios onde é menos rentável, digamos assim, e do que pode usufruir nas zonas onde tem mais cobertura, nomeadamente onde tem mais cobertura de clientes, nos espaços mais urbanos e industrializados. Este é o principal foco do desequilíbrio, é aquilo que se pede a quem entra versus aquilo que aqueles que cá estão têm que dar. Em relação à questão do investimento público, claramente, além daquilo que pode ser suportado na investigação e desenvolvimento dentro de universidades por outros meios, é de facto, tal como foi feito em anteriores momentos, nas redes de nova geração dos espaços rurais, haver algum apoio a esse investimento, seja ele feito por novos entrantes, seja ele feito por aqueles que já cá estão no terreno e que não são necessariamente os clássicos operadores de telecomunicações que nós conhecemos, a NOS, a Altice ou a Vodafone, mas um conjunto de outros operadores, nomeadamente nestas redes rurais, que são o que se dá uma forma designa por operadores neutros, que instalam a sua rede, gerem-na e colocam-na ao serviço de todos os operadores, obrigatoriamente. Aliás, este é um dos cenários onde, também no contexto, nomeadamente das cidades inteligentes, e para captar alguns dos dados relevantes para a gestão das cidades e dos territórios, onde uma abordagem deste tipo de operadores neutros, de operadores que estão, que até podem ser municipais ou participados por entidades públicas municipais, como por exemplo o caso do Porto, que tem uma rede de fibra ótica que disponibiliza a quem quer, aos operadores, não necessariamente estes, mas para cobrirem serviços e recolherem dados ao longo de toda a cidade, é um esforço que pode ser feito até em convergência com outro tipo de redes e de infraestruturas capilares, como a própria rede elétrica, no sentido da racionalização energética, nomeadamente a redução de consumo e até produção de energia em alguns locais. São coisas que, combinadas, podem ajudar o país a ter uma infraestrutura disponível e acessível em todos os territórios, cumprindo também, assim, o que a Comissão Europeia, há algum tempo atrás, num relatório estratégico, emitiu, o papel das cidades e das regiões na transformação digital do seu terreno. Ao serem novos adotantes de tecnologia, possibilitam e levam atrás as suas empresas e os seus cidadãos para adotarem essa tecnologia e tirarem disso partido. Como podem ter percebido, não consegui acompanhar o final da intervenção do deputado Filipe Pacheco. Nós temos estado a acompanhar, nomeadamente através dos nossos membros mais ativos, o processo da estratégia e do leilão, contribuímos e, de facto, o que também queremos deixar aqui como realce é a questão de todo o atraso que este processo está a ter, de todas as voltas que este processo já tem tido e que de facto, não só agora, já tardiamente, está a gerar alguma litigância, digamos assim, algum clima de crispação, porque as condições não são, de facto, as mais favoráveis para quem quer investir de forma séria, mas, sobretudo, nós estamos a assistir a que os nossos vizinhos espanhóis, por exemplo, têm infraestruturas já comerciais de 5G, o que facilitará, por exemplo, e eu acho que isto é um ponto importante, quando uma indústria a quem se vai pedir para se digitalizar e se transformar nesta altura ao abrigo do que será o plano de recuperação e resiliência e quererá investir, por exemplo, em sensores, em simuladores, em realidade aumentada para possibilitar maior controle e maior flexibilidade das suas linhas de produção, não faz sentido algum que estejam a investir em tecnologias do passado, como por exemplo LoRaWAN ou até o Narrowband IoT que aproveita o 4G, em vez de pensarem numa lógica de integração do futuro que o 5G traz. O 5G não traz necessariamente uma revolução em todos os domínios, mas o que faz é acomodar um conjunto de tecnologias e de disponibilidades de uma forma mais estruturada e, portanto, permite um caminho de evolução planeado para o futuro mais adequado com os ciclos de investimento das empresas. E acho que há aqui, e já agora a referir, que, sobretudo no contexto industrial, pode aparecer e poderá aparecer poderão aparecer muitas situações em que se pretenderá desenvolver redes privadas de 5G para garantir a privacidade dos dados daquelas empresas, sem sequer passar pelos operadores tradicionais de telecomunicações. E todo este atraso que está a existir.
Agradecíamos que fosse abreviante para terminar, Sr. Engenheiro.
Todo este atraso que está a existir no processo só está a contribuir para que os investimentos não sejam feitos ou sejam feitos para o futuro de uma forma que é pouco razoável para as empresas. E terminar.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Engenheiro. Tivemos, a dada altura, algumas dificuldades. Presumo que tenham sido mais localizadas num dos participantes. Lamentamos por isso, mas em todo o caso, digamos que as respostas do engenheiro Pedro Roseiro sintetizaram aqui as várias questões que estavam colocadas. Queremos agradecer, digamos, a informação, o contributo, a reflexão que partilharam connosco nesta comissão parlamentar. Eu propunha que dessemos desde já seguimento, até porque o tema é o mesmo. Vamos ter mais uma audiência que está solicitada, neste caso pela APDC, e o tema está diretamente relacionado, é o mesmo tema e portanto até podemos dar continuidade neste contexto, e por isso eu apenas solicitava aos participantes desta videoconferência que agora termina, esta audiência com o TICPT, cumprimentando-vos a todos e agradecendo com votos de boa saúde e de boas festas para todos, solicitava apenas nesta despedida que pudessem, digamos, desativar, digamos, a ligação nesta videoconferência para podermos dar seguimento ao contacto com a APDC. Eu presumo que tínhamos desde já em linha a senhora diretora executiva e o senhor presidente da APDC, penso que será o engenheiro Rogério Carapuça e a diretora executiva Sandra Fazenda Almeida. Quero cumprimentar-vos e agradecer o contacto e a ligação para esta reunião em videoconferência. Bom dia a todos, bem-vindos, e propunha desde já então que a apresentação que têm para partilhar com a Comissão, a intervenção inicial, possam fazê-la também nesse tempo atribuído de 10 minutos que está previsto. Cumprimentando o Presidente Rogério Carapuça, bem-vindo e bom dia, e dou-lhe desde já a palavra para fazer a sua intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que me esteja a ouvir bem. Cumprimento todos os membros da Comissão. Gostaria de agradecer, portanto, à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação o facto de nos conceder esta audiência. Estou acompanhado, como foi dito, pela nossa diretora executiva, a doutora Sandra Almeida, e ainda pelo engenheiro Eduardo Fitas, membro da direção. Em primeiro lugar, gostaria de vos dizer que a APDC é uma associação que representa o setor das comunicações, mas também dos mídias, das tecnologias de informação, desde 1984, o ano em que foi instituída, e temos como associados mais de 150 empresas, dos quais relevo os operadores de telecomunicações, os operadores de mídia, as empresas tecnológicas, as empresas de consultoria e serviços em geral, de base tecnológica, quer portuguesas, quer internacionais, presentes em Portugal, e a própria Anacom é nosso associado institucional. Porquê o pedido desta audiência? Porque a APDC esteve sempre presente em todos os momentos significativos para o setor, desde a digitalização das centrais telefónicas nos anos 80, que, como se certamente saberão, foi o período em que Portugal substituiu as suas centrais analógicas por centrais digitais. Aliás, o engenheiro Vasco Lagarto, que está ainda, penso eu, a assistir, foi um dos pioneiros desse momento, a quem cumprimento também, e a seguir, através da introdução da TV por cabo, a generalização da fibra, a introdução nos anos 90, ainda anteriormente, da telefonia móvel, e o 5G vem agora revolucionar todo este nosso setor, nomeadamente na área das comunicações móveis, como já foi referido na audiência anterior, a que me convidaram para assistir, por isso também agradeço, e isso tem uma vantagem, é que vou procurar não repetir aquilo que foi dito pelos colegas anteriores do TICPT. Portugal não perdeu estas oportunidades. Nós muitas vezes ouvimos falar de Portugal como um país que está na cauda da Europa, mas não é o caso neste setor. Portugal aproveitou muito bem esta oportunidade, desde logo nos anos 80, aproveitando a adesão à Comunidade Económica Europeia para ajudar a financiar também essa digitalização das redes. Relembro que na altura os operadores eram públicos. A seguir, Portugal esteve sempre na primeira linha da inovação neste nosso setor. Porque é que este nosso setor é importante? Penso que isso é desnecessário, digamos, dizer, mas só para a gente normalmente pensa quando as coisas são importantes, quando as perdemos. E por isso imaginem que seja um mundo sem telefones, sem rádio, sem televisão, sem internet, sem redes sociais, sem aplicações móveis nos nossos telefones. Algo que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia da chamada gripe espanhola, no início do século XX, onde os telefones eram poucos, estavam a dar os primeiros passos e as emissões de rádio eram experimentais apenas em algumas cidades. E as pessoas estiveram confinadas, como agora, usavam máscaras, também como agora. A diferença é que era impossível comunicar, a não ser por imprensa escrita, e na altura o número de analfabetos, por exemplo, em Portugal, era de 75%. Por isso, imaginem o que é que o setor reformulou nas nossas vidas e, inclusivamente, durante a pandemia, houve uma demonstração bastante cabal daquilo que o setor é essencial para fazer, nomeadamente na garantia da continuidade da nossa vida, dos negócios, da educação, da saúde, etc. Por isso, é muito relevante que Portugal não perca agora também o comboio do 5G e seja um dos países, digamos, na ponta da inovação neste setor. E porque é que as regras do leilão não são adequadas à proteção do investimento, ao incentivo de novo investimento e à entrada de mais investimento de qualidade? Porque, precisamente, essas regras servem para fomentar, ou deveriam servir para fomentar, uma concorrência saudável e com iguais oportunidades para todos, e não para favorecer a entrada de potenciais novos entrantes com exigências de cobertura, etc., muito menores do que aquelas que foram exigidas aos operadores atuais. Ou seja, o objetivo, a nosso ver aqui, da regulação será um objetivo de garantir um terreno de jogo equilibrado e não um terreno de jogo inclinado para o lado de potenciais novos entrantes, em condições diferentes daquilo que foram as condições que tiveram que enfrentar os operadores anteriores. E por isso não vale a pena discutirmos se é melhor haver mais concorrência ou menos. É claro que é melhor haver mais. Todos nós sabemos isso. As nossas empresas estão habituadas a concorrer e por isso não é necessário estarmos a discutir se é necessário mais ou menos concorrência. A questão é em que condições é que essa concorrência se pode fazer. Eu relembro que aquilo que as regras pedem é que um novo entrante deve cobrir 25% da população ao fim de 3 anos. Ora, eu vou-vos dar um exemplo muito simples, para não usar aqui uma linguagem muito técnica, que seria o seguinte. Imaginem que eu era um novo entrante no mundo, por exemplo, ou no setor dos transportes, por exemplo, e que se aplicavam regras deste género. Então, eu iria criar, qual era a maneira rápida de ter 25% da população ao fim de 3 anos? Eu criaria umas carreiras de autocarros no centro de Lisboa e no centro do Porto. Com isso, vou para as zonas onde há mais população, eventualmente com uma extensão a algumas zonas onde há muita população na periferia destes concelhos. Criaria meia dúzia de linhas de novos autocarros, digamos assim, e depois através do roaming nacional ia pedir a utilização dos comboios da CP, das composições do metro, dos aviões da TAP, das caminhonetas dos vários operadores de transportes rodoviários e ficava com uma rede que cobria praticamente aquilo que os outros cobrem, mais aquilo que os outros também já cobrem, mas onde eu me coloco para ter os meus 25%. E aí conseguia ter rapidamente uma nova rede, era um novo operador, e o investimento que eu teria de fazer era mínimo, porque só teria que investir nestas novas carreiras, nos sítios onde já há oferta, porque são aqueles onde mais facilmente se consegue os 25%, E depois iria pedir, através do roaming nacional, aos outros operadores, que foi quem fez o investimento, o Metro, a Carris, etc., por aí fora, a CP, iria pedir os transportes que eu não tenho, sem investir nada, e por um preço que, no limite, é estabelecido pelo regulador, porque, se não houver acordo entre as partes, e é provável que possa não haver, o preço acaba por ser estabelecido pelo regulador. E, portanto, alguém que fez o investimento anterior em todos aqueles meios teria que os ceder para que o novo entrante possa fazer desempenhar o seu negócio. Ora bem, isto não garante a proteção do investimento daqueles que já cá estavam, não garante mais investimento de qualidade por parte de novos entrantes, porque eles, para garantir aquela cobertura, vão se centrar nos sítios onde já há oferta e onde há muita gente, e também não garante que vai haver qualquer inovação, porque isso não faz parte das regras, e, portanto, a maneira mais fácil de conseguir os 25% é aquilo que eu já referi, e também não garante que vai cobrir as zonas do território onde há menos oferta, porque nas zonas do território onde há menos oferta há pouca população e, portanto, não se conseguiria, utilizando essas zonas, chegar rapidamente à cobertura dos tais 25%. Por isso, nós resolvemos tomar esta posição, no sentido que, e a nossa posição foi, digamos, definida pela nossa direção, onde, para ter ideia, estão 23 empresas e, portanto, os operadores de telecomunicações são apenas 3. E, portanto, é toda uma preocupação deste nosso setor para garantir que, efetivamente, nós possamos continuar a ter um setor de ponta, um setor que investe, um setor que inova, como temos tido até agora e é reconhecido, nomeadamente, por exemplo, pelo relatório 10 e da Comissão Europeia. E, por isso, é bom que nós tenhamos bem presente a conclusão de que Portugal tem umas telecomunicações de ponta, tem umas telecomunicações muito inovadoras. Basta pensar em que países é que os senhores deputados conseguem ir e andar com o programa de televisão para trás para ver o que aconteceu há 3 dias, o que foi visto há 3 dias. E, portanto, queremos continuar isso no âmbito do 5G. O que é que o 5G traz de novo, assim, de forma muito simples? Maior velocidade e menor latência, ou seja, menor diferença entre o momento em que eu envio determinada informação de um ponto para o momento em que isso provoca uma reação no outro ponto. Isso faz com que sejam possíveis novas aplicações, nomeadamente nas áreas de comando e controle, e também uma maior velocidade nas comunicações como esta que estamos aqui a fazer e outras, mas sobretudo para aplicações completamente novas em que é necessário esta resposta imediata. Isso pode ser na área da saúde, pode ser na área da indústria, pode ser em muitas áreas, e isso vai provocar uma nova geração de novas aplicações em todo o mundo. Espero não ter repetido aquilo, o mesmo tipo de informação muito útil que o Tício já tinha partilhado. Procurei centrar-me naquilo que é o essencial e ficaria agora a aguardar as vossas perguntas. Penso que cumpri o tempo previsto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, agradecemos também o contributo e o testemunho que a APDC partilhou com a Assembleia da República. Os vários grupos parlamentares aqui presentes, PS, PSD, BE, CDS, quem coordena os trabalhos, deputado do PCP, os vários partidos aqui presentes manifestam e incumbiram-me de transmitir à APDC o agradecimento e o registo que foi feito aqui, o acompanhamento da intervenção que acabou de ser feita. Os senhores deputados e as senhoras deputadas informam-me que neste momento não têm perguntas, não têm questões, até porque esta matéria vem na sequência da audiência anterior e das várias reuniões que têm vindo a ser realizadas e que vão, de resto, continuar a ter lugar nesta comissão. Portanto, neste momento, os senhores deputados e senhoras deputadas, manifestando disponibilidade para outros elementos que queiram acrescentar, que queiram fazer chegar, serão imediatamente partilhados pelos grupos parlamentares, portanto, algum contributo por escrito que queiram fazer chegar à Assembleia será naturalmente tido em conta. Para já, aquilo que é a mensagem dos vários grupos parlamentares é de agradecimento, de registo pela reflexão aqui partilhada, sendo que, não havendo pedidos de palavra por parte de nenhum grupo parlamentar, cumpre neste momento, portanto, agradecer à PDC a intervenção e o contacto, dar por encerrada esta reunião, esta videoconferência, e saudar os representantes da APDC, o Sr. Presidente, que acabou de intervir, e mais uma vez manifestar a nossa disponibilidade e despedir-nos de todos vós com a nossa saudação e os votos de boa saúde e de boas festas. Muito obrigado.
Sr. Presidente, uma vez que não há perguntas, será que posso apenas, à leia de intervenção de encerramento, complementar antes com um tópico que eu pensava que iriam colocar nas questões, poderia aproveitar para cobrir, são mais um minuto, e perguntar aos meus dois colegas se teriam mais alguma coisa para acrescentar. É possível?
Sr. Presidente, neste momento, e tendo em conta que o tempo atribuído para uma segunda intervenção é de resposta a questões que são colocadas, em todo o caso não deixaremos de, naturalmente, dar a palavra para algum complemento, algumas questões finais que queiram transmitir. Em todo o caso, agradecíamos, naturalmente, que pudessem, com a brevidade possível, ser sintéticos para avançarmos no trabalho, mas naturalmente têm a palavra e podem utilizar ainda alguns minutos, pedindo que sejam breves. Faz favor.
Muito obrigado, e diria apenas o seguinte: falou-se na questão do investimento público e em que é que o investimento público poderia aqui acrescentar. Eu quero apenas referir que, efetivamente, como foi dito já anteriormente, este é um setor que basicamente tem vivido o investimento privado, mas o 5G vai revolucionar completamente a possibilidade de interação entre entidades e, portanto, cabe naturalmente a cada uma das entidades preparar-se para a introdução do 5G, e nomeadamente que o investimento público, entre outras áreas, pode ser utilizado para que as instituições públicas se preparem para construir as suas aplicações aproveitando a área do 5G. Por exemplo, se for possível, na área da saúde, por exemplo, e através da instrumentação que está em casa do doente ou que existe na altura em que ele está a ser assistido, em ambulâncias, etc., essa informação ser partilhada diretamente com o Serviço Nacional de Saúde e com o hospital para onde a pessoa vá, seja ele público ou privado, isso pressupõe que essas instituições estão preparadas para receber essa informação e agir sobre ela. Porque se não estiverem, de nada serve o facto de notificarmos com dados clínicos primeiro o hospital antes da pessoa chegar, se isso não for utilizado para nada. Portanto, há toda uma necessidade das instituições públicas se mudarem, alterarem os seus procedimentos, como foi feito no passado, na área em que começou a ser introduzidas as tecnologias de informação e comunicação no Estado, para poderem tirar partido destas redes e para poderem eles próprios ter as suas aplicações. Isto só para referir uma parte em que o Estado é player, em que tem instituições que também prestam serviços, já não referindo outras áreas em que, obviamente, a intervenção do Estado também pode ser importante. E termino por aqui, pergunto se o engenheiro Eduardo Fitas ou a doutora Sandra também querem dizer alguma coisa, se não, agradeço mais uma vez a vossa audiência.
Muito obrigado. Esse complemento da parte do Sr. Presidente fica também considerado e registado por parte dos senhores deputados. Não havendo mais pedidos de palavra, queremos, portanto, reiterar o nosso agradecimento e a nossa saudação e despedir-nos até próximos contactos. Obrigado por tudo e boas festas e boa saúde para todos. Muito obrigado. Bom dia.
Muito obrigado, boas festas.
Obrigada.